Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, olhando o clima, principalmente o que vai acontecer nos próximos dias. Tem aí uma frente fria avançando por parte aí do sul do país, já provocou algumas chuvas, mas ela tende a se deslocar para oceano sem privilegiar regiões mais do centro para cima, do centro do Brasil para cima. No entanto, atrás dessa frente fria tem uma massa de ar frio que também pode derrubar as temperaturas, daí sim, de uma forma mais generalizada, inclusive atingindo aí partes do centro-oeste. Quem explica para a gente mais detalhes e quem traz as informações é o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui já o Mamedes com a gente. Essa frente fria já está acontecendo, Mamedes.
Perfeito, Alex. Bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Exatamente, ela já passou pelo Rio Grande do Sul, já está ali no litoral, entre o litoral de São Paulo e também do Paraná, e provocou uma certa chuva, especialmente no estado do Paraná, onde essas chuvas até que foram com um volume bom, viu, Alex? Então, nessa passagem dela, levou essa chuva, que talvez para a agricultura ainda não adianta muito, porque foi essa chuva se concentrou mais no leste desses estados, exceto lá o Rio Grande do Sul, quando ela passou. Mas que fez essa certa chuva e agora vamos ficar de olho nessa massa de ar polar que está atrás dessa frente fria, que realmente vai fazer e já caiu as temperaturas lá para o Rio Grande do Sul. E essas temperaturas, no decorrer aí desses próximas 48 horas, podem chegar até aí no sul de Minas Gerais.
Muito bem. Vamos então por partes, Mamedes. Vamos ver o que que aconteceu, o que que essa chuva deixou aí de umidade nas últimas horas, pode ser?
Pode, eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês também possam acompanhar, assim como também os internautas, Alex. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Vamos mostrar então aqui o que que aconteceu aí nos últimos 3 dias. Eu estou mostrando agora aqui as chuvas que aconteceram aí de sexta, pelo menos até domingo, e a gente repara que todo o país praticamente ficou aí seco, sem chuva. Algumas chuvas se concentrando sempre nos extremos, especialmente na região norte, onde aí no estado de Roraima e também no centro-norte do Amazonas recebeu bastante volume de chuva, como ali no leste, ali no Recôncavo Baiano, no leste da Bahia, onde caíram algumas chuvas, apesar de que o modelo está expandindo, mas essas chuvas foram mais assim pontuais, viu, Alex? Então, esse é o quadro geral desses últimos 3 dias.
Ali no Rio Grande do Sul tem só uma manchinha mais no norte ali do estado, né?
Exato, uma chuva praticamente, provavelmente foi algo pontual dessa frente fria que passou. E, perdão, ela chegou já no domingo. Essa chuva que aconteceu de domingo à noite para agora de manhã, ela vai aparecer nesse mapa a partir de amanhã, tá,
Tá.
Alex? Então,
Ela
por
não
isso que
está
ela não está, por
computada
isso aqui
ainda, né?
é até do dia 18, do dia 18 a 0 UTC.
Ok. Então tá. Essa chuva que aconteceu ainda não está computada. Pode ser que amanhã a gente já tenha uma condição aqui de mais umidade, principalmente no Rio Grande do Sul e ali parte de Santa Catarina, certo?
Exatamente, Alex.
Tá. Muito bem. Aonde que a chuva está agora, Mamedes?
Pois não, eu vou mostrar aqui as condições atuais, vou até atualizar essa imagem de satélite. Isso aqui foi das 13h50 UTC, ou seja, das 10 para as 11. E vamos dar uma atualizada nessa imagem. E pegamos agora aqui das 11h30, onde a gente observa uma imagem do topo de nuvens, ela vamos dizer assim, é uma imagem do infravermelho. Aonde esses lugares mais escuros é a ausência de nuvens e do tom de cinza indo para o vermelho é onde tem, assim, tem bastante nuvens, né? Tem nuvens e quando chega no tom vermelho quer dizer que essa nuvem está bem profunda na atmosfera, que é o exemplo ali do sudoeste de Rondônia, aonde realmente já aconteceu uma chuva bem pontual, até mesmo aí com alguma descarga elétrica.
Tem um
Fora isso.
corredor de nebulosidade de Rondônia até o São Paulo ali. Isso é chuva ou é só mais nuvens mesmo carregadas, Mamedes?
Olha só, Alex, esse tipo de nuvem é uma nuvem baixa para média. Então, ela não faz uma chuva. Vamos dizer assim, a condição pode ser de chuva, mas não quer dizer exatamente, olhando só pela nuvem, né, que se está chovendo, não. A gente teria que olhar em superfície pelas estações se isso está acontecendo alguma chuva ou não. Não quer dizer que tem chuva, mas há uma probabilidade, eu diria assim, que na metade, né, 50%, que esse tipo de nuvem pode estar sim provocando chuva. Exceto, eu diria assim, que exceto essa que está aqui no sudeste de Goiás, que pode não ter levado alguma chuva, mas essa do Mato Grosso Sul e também do Mato Grosso, com toda certeza, caiu alguma chuva naquela área ali, onde eu estou mostrando.
O que a gente percebe é que essa frente fria ela está se deslocando para o oceano, né?
Exato. Eu só quero só confirmar aqui, tá, Alex, essa chuva que eu estava mostrando agora aí no mapa, pela imagem de satélite, então a gente vê que lá no Mato Grosso, ali no Salto do Céu, e também em Serra Nova Dourada, exatamente onde estão aquelas nuvens, realmente pegou chuva bem pontual. Repare que algumas estações próximas não aconteceu nenhuma chuva. Então, realmente como é que eu vou te falar?
É irregular, né?
Exato. Ela não é uma nuvem que pode levar chuva assim, de uma maneira espacializada, né?
Agora, essa mancha colorida que a gente vê aí no oceano já é a frente se deslocando.
Perfeito, Alex. Essa banda mais organizada de nuvem é a frente que está lá no oceano. É claro que mais lá dentro do Atlântico ela está mais intensa, mas isso sim, é a frente fria que está atuando, assim, olhando pela imagem de satélite, nessa região. Tu repara que a nuvem se espalha, né? As nuvens se espalham entre o Paraná, até mesmo parte de Santa Catarina, até aí, praticamente neste horário, às 11h30, até ali quase todo o litoral de São Paulo, exceto ali o litoral norte.
Mas chuva mesmo é mais para o leste do continente ali, certo?
Certo, correto. Também posso mostrar aqui, se a gente buscar alguns dados da estação automática ali de São Paulo, a gente vai observar que já aconteceram algumas chuvas, olha só, de um certo volume. Iguapé já pegou 23 milímetros até agora, também ali Bertioga já pegou 12 milímetros, temos aqui também na Barra do Turvo já chegou a 28 milímetros, mas não, também não é uma chuva generalizada, a gente vê que é uma chuva assim, mais pontual.
Você vê que tem locais que não registrou nada, né?
Exato.
Muito bem. E daí o que vai acontecer, Mamedes? Essa frente fria se desloca e vem a massa de ar frio atrás.
Exato. Eu vou mostrar então agora aqui, Alex, para até chegar nessa massa de ar polar, porque o normal é que ela, vamos dizer assim, após a passagem da frente fria, sempre atrás dela vem uma massa de ar mais frio, certo? Só que essa, eu estou mostrando aqui pelo mapa do Cosmo, antes de a gente fazer essa previsão de chuva. Isso aqui é análise do que estava ocorrendo ontem, às 21 horas local, né? Então, a gente vê que tem um centro de alta pressão, né, muito intenso, de 1.033 HPA, e a frente fria está mais ou menos nessa região onde eu estou mostrando o Mauser.
Tá.
E com o andar da carruagem, atrás dela, parte dela vai avançar, e aí sim, né, ela vai, já mesmo ontem, já fez a temperatura cair no Rio Grande do Sul. E essa temperatura também, depois eu vou mostrar, mas a gente vai ver que ela vai ter uma caída forte entre o Rio Grande do Sul até o Paraná, mas depois ela começa a ficar mais, uma degradação mais suave em direção à região sudeste.
O centro dela não passa pelo continente, então?
Não vai passar, Alex, não vai passar. Eu estou aqui já amanhã à noite, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite. Então, a gente vê que até quinta-feira ela fica ainda rondando aqui um litoral entre o Rio Grande do Sul, até mesmo o próprio Rio de Janeiro. E só que de sexta-feira ela já praticamente enfraquece. Quando chega sexta-feira à noite, ela já enfraquece e já está lá dentro do oceano.
Mas isso derruba as temperaturas de uma forma muito drástica, ô Mamedes?
Derruba. Eu posso mostrar aqui, especialmente na madrugada, né, Alex, que as temperaturas vão ficar super baixas, né? Se a gente for olhando já a partir de hoje, com temperaturas aí em torno de 2, 4 graus ali para o Rio Grande do Sul, uma temperatura que pode ter levado aí a ocorrência de algumas geadas pontuais aí pela campanha aí do Rio Grande do Sul. Assim como já para amanhã de manhã, essa temperatura começa a chegar ali nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E se a gente for avançando para os próximos dias, quarta-feira, né, já tá uma temperatura na madrugada baixa ali para o lado do Paraná, já chegando em São Paulo. Quinta-feira, sexta-feira, a gente vê que essa temperatura chega, mas ela chega de uma forma mais leve, né, eu diria que alguma especialmente na Serra da Mantiqueira, pode sim ficar em torno de 5, 6 graus ainda, mas a gente observa, até mesmo aí para o lado da fronteira com aí nas áreas serranas do Rio de Janeiro.
Quer dizer, que vai ficar mais ou menos. Até sexta-feira ela vai se espalhando pelo Brasil, principalmente nessa parte mais do sudeste, sul do país, certo?
Exato, e mais ainda para a faixa leste, né, tá, Alex? Então a gente observa que ela vai fazendo a temperatura cair, mas quando chega já aí para no sábado, né? No sábado para frente, ou na própria sexta-feira para frente, essa temperatura já, tanto a mínima, tanto a máxima, começa a se elevar. É claro que em alguns lugares, especialmente nos lugares mais altos, ainda vai ter uma temperatura mais baixa, mas no geral, a tendência é que ela suba. Conforme eu vou mostrar aqui a temperatura máxima, então a gente vai vendo, vamos ficar olhando mais agora para a região sul e sudeste, né? Essa temperatura vai cair também, vamos ter aí uns dias de frio ali para a região entre o sul e sudeste. Isso é para amanhã, mas quando chega já na quarta-feira, essa temperatura, apesar de continuar frio, toda a faixa leste, inclusive Rio de Janeiro, onde o pessoal está acostumado ali com temperatura acima de 28, 30 graus, vai pegar uma temperatura máxima aí de, no máximo, 20 graus, 18 graus aí para quarta, quinta-feira.
Derruba um pouquinho então, as temperaturas.
Derruba bastante, exato. Então, eles vão sentir bastante porque estão acostumados com temperaturas mais altas, né, galera? Uhum. Fora isso, aí sim, a temperatura tende, né, depois de chegar no fim de semana, especialmente o centro e o sul, tende a aumentar de novo a temperatura.
Legal. Tem risco de geada, Mamedes?
Temos. Alex, eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar para... Onde é que está? Está aqui. Onde é que está meu risco de geada? Aqui, Alex. Vamos mostrar aqui para o pessoal. Eu vou voltar para o dia 20, que no caso é amanhã. Uhum. Então, o modelo vem dando um sinal, não quer dizer que isso vai acontecer, mas pelo que a gente viu aí no deslocamento dessa massa de ar polar, ainda vai levar condições de geada moderada, de fraca moderada em grande parte do Rio Grande do Sul, assim como nas áreas serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no sul aí do Paraná. Isso para terça-feira. Se a gente avançar para quarta-feira, também ele vem dando um sinal que essa temperatura pode, não quer dizer que isso vai acontecer, mas está dando um sinal de que há um indício que ainda essa geada pode continuar ali para quarta-feira, uma geada de fraca moderada, mas a gente observa que mais é para o Rio Grande do Sul, não chega assim a chegar até as áreas serranas aí de São Paulo, assim como também de Minas Gerais, se concentra sempre mais no sul. E quando chegamos aí para o dia 22, que é quarta-feira, quinta-feira, assim, aí já começa a ir embora.
Muito bem. Agora, então assim, não tem um risco muito, muito significativo de geadas fortes, né? Pelo contrário, a geada é mais fraquinha em alguns pontos isolados, até uma geada moderada no Rio Grande do Sul. Exato. Mas, tirando isso, é mais a queda da temperatura mesmo, com a necessidade aí de tirar os casacos aí do guarda-roupa de novo, né, Mamedes?
Perfeito.
Nem sei se chegou a entrar no guarda-roupa de novo, né?
Pois é, era o que eu ia falar, nem se sabe se já guardou ou não, porque aqueles que guardaram...
Alô? Tá lindo, né? É verdade. Meu caro, bom, vamos ver o movimento da chuva lá, aquele mapinha de chuva, pode ser?
Bora, vamos nós aqui, cara. Então, eu estou mostrando agora aqui na tela do computador, né? À esquerda está o modelo do Cosmo, à direita o modelo do GFS, e esse é de precipitação, né? Então, para hoje, todos os dois modelos estão mostrando uma certa área em comum de chuva ali no Santa Catarina e Paraná. É claro que o nosso traz um pouco maior em termos de volume e mais espalhado do que o próprio GFS. E ainda a gente observa, né, Alex, que nessa grande área central do país ainda tem ausência de nuvem. Essa chuva que aconteceu ali no oeste do Mato Grosso, Rondônia, os dois modelos foram coerentes, apesar de ser com um volume pequeno, mas os dois tiveram um sinal perfeito, assim como no leste aqui da Bahia. Fora isso, a chuva se concentra com maior volume sempre lá na parte norte da região norte. Isso para hoje. Se avançarmos para amanhã à noite, então vemos que o Cosmo leva essa chuva com maior volume entre São Paulo e Rio de Janeiro. O GFS concentra essa chuva mais intensa, até de 20 a 40 milímetros em algumas áreas ali do Rio de Janeiro, até pegando parte aí da Zona da Mata de Minas. E o Cosmo não, o Cosmo já está levando essa chuva mais ali para na direção do oceano.
Oceano, né?
Independente disso, na grande área central do país ainda não há previsão de chuva, até mesmo o GFS vem colocando essa chuva mais ao norte da região norte, e o Cosmo ainda traz alguma chuva isolada aqui sobre o Amazonas, também no Acre, como também ali uma possibilidade no norte de Rondônia.
Muito bem.
Avançando aí para quarta-feira, né? Então a gente vê que essa chuva vai se escassando praticamente em todo o país. Chegamos aí na quinta-feira também, né? Vê que provavelmente essa massa de ar seco ela vai se intensificar novamente, criando esse bloqueio, fazendo com que essas frentes frias, né, esses sistemas frontais se desloquem para o oceano.
Tá.
Tá? E aí, vamos dizer aqui eu já estou no dia...
E deixa o clima livre para o avanço da massa de ar frio, né, Mamedes?
Exato. E que provavelmente, se eu colocar aqui a circulação dela, os ventos vão chegar até aqui pela parte da região central do país. E isso vai fazer com que alguma nebulosidade aumente sobre a nossa região, e pegando aqui o Distrito Federal, assim como parte aqui de Minas também, Espírito Santo e também ali no Rio de Janeiro, em direção até o próprio Rio Grande do Sul, né, toda essa faixa, com aquela nebulosidade cinzenta, aquele vento um pouco mais forte, e fazendo com que a temperatura máxima, especialmente na nossa região, caia um pouco mais, e com isso ameniza um pouco aí a umidade, que já vem aí girando em torno de 15%. Hoje vamos ter mais um dia muito seco e muito quente nessa grande área central do país. Então, pelo lado bom dessa massa de ar frio, vai fazer com que essa temperatura amenize um pouco aqui para a gente, né? Assim como também a umidade relativa do ar.
Agora, Mamedes, o que a gente tem percebido é que nos últimos dias, até nas últimas semanas aí, tem essas chuvas ocorrendo no sul do país, às vezes pontuais, às vezes mais bem distribuídas, mas, enfim, elas não evoluem, elas não vão para além da região sul, até uma partezinha ali do sudeste. Continua assim, Mamedes? Qual que é a previsão mais de longo prazo?
Continua assim. Eu vou abrir até um parênteses aqui. Esse aqui é o médio prazo, né, Alex? A gente sabe que nesse período, sempre no período seco aqui dessa região central do país, ela começa com uma massa de ar seco, ela vai se expandindo, né, e fica um bloqueio que não deixa essas frentes frias migrarem do sul em direção à região sudeste, ao qual provocaria chuva. É claro que isso é condição de inverno, no verão já começa a mudar, outros sistemas começam a atuar, e aí sim que começa a favorecer a entrada dessa umidade para a nossa região e acontecer as primeiras chuvas. Porém, por enquanto, a previsão a médio prazo é o que a gente está vendo aqui, de hoje até o início de setembro, que até o dia 3 de setembro, a gente vê...
Continua a mesma coisa, né?
Exato. Então, a chuva se concentra mais para a região sul, parte da região sudeste, e grande parte aqui dos extremos da região norte do país. Então, a gente está vendo que mesmo que essa chuva avance até o sul do Mato Grosso Sul, mas essa grande área de bloqueio não deixa essas frentes frias virem continental, e sim, com essa condição, até mesmo os próprios ventos dos altos níveis da atmosfera favorecem com que ela se escape para o oceano e não traga essa chuva, por enquanto, aqui dentro da região central.
Mas
não vamos descartar, né, Alex?
Sim.
Que no final do mês, início de setembro, mesmo que esse modelo venha tendo essa tendência, a gente sabe que sempre acontece aquela famosa chuva do Caju, né, Alex? Então, a gente não descarta essa possibilidade de uma chuva pontual acontecer aqui pela parte central do país.
Pois é. Eu ia te perguntar sobre a próxima safra. A gente está chegando já próximo do início da próxima safra, os próximos plantios já estariam autorizados para acontecer lá no Paraná a partir de 10 de setembro, no Centro-Oeste a partir de 15 de setembro. Mas, enfim, o que eu... preciso saber, vamos começar essa safra sobre influência de algum sistema diferente, El Niño, La Niña, enfim? O que você está vendo aí, Mamedes?
Pois não, Alex, olha só. Eu vou mostrar aqui essa última quinzena da temperatura da superfície do mar, né? Especialmente aqui próximo à linha do Equador, onde se concentra ali o El Niño, La Niña, onde essas águas ficam mais frias, mais quentes. Então, nesse período aqui, desses últimos 15 dias aqui de agosto, o que nós estamos observando, né, o que os climatologistas daqui do IMET estão prevendo, é de que essa condição de neutralidade deve continuar pelo menos até aí meados de outubro. O que a gente está vendo aqui é uma linha de zero, isso traz uma certa neutralidade, apesar de que temos uma piscina de água muito próxima aqui do El Niño, ou dentro do El Niño 1 e 2, muito próximo aqui do continente, com temperatura já negativa, mas isso não tem uma certa influência para levar...
E não configura um laninha, né?
Então, ainda não se configura um laninha, porque a gente vê de um lado frio, de um outro lado mais quente, então ainda não tem assim, uma certa direção para isso ou para aquilo, né, Alex? Então, continuando nessa condição, acredito que para certas regiões do país essa neutralidade deve favorecer até mesmo aí o setor agrícola com essas chuvas. Se não tem, não vai levar muita chuva só para o sul, como aconteceu nessa última safra, né? Quando agora o Niño começou a acontecer, que foi, se estendeu. Então, acredito que se continuar nessa condição, acho que vai favorecer muito a agricultura no Brasil.
Legal. Muito bem. A gente vai continuar acompanhando de perto todas as informações do clima, você com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Meu caro Mamedes, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. E só lembrando que todas essas informações que o Mamedes passou aqui para a gente estão lá no site do INMET. É o www.inmet.gov.br. Certo, Mamedes?
Certíssimo, Alex. Exatamente isso. Então, qualquer dúvida, ou procuro vocês ou procuro a gente aqui que a gente tenta esclarecer.
É isso aí. Obrigado, meu caro. Um abraço para você.
Nós é que agradecemos o espaço. Uma ótima semana a todos.
Valeu. Tá, então, Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET, conversando com a gente, trazendo as informações dos próximos dias, principalmente. Uma frente fria está avançando aí, mas já está se direcionando para o mar, né? E isso significa que as chuvas devem diminuir aí nos próximos dias. Está vindo uma frente, uma massa de ar frio atrás dela, que pode derrubar as temperaturas, mas essa queda não é aquela queda generalizada em boa parte do país que a gente viu acontecer em relação aí às últimas massas de ar frio que chegaram. Ela fica mais concentrada do sul, pegando ali o leste, a parte central, mas mais a leste do país. A gente volta daqui a pouco com outras informações e mais destaques. Lembrando que hoje tem a climatologia na análise de Luiz Carlos Molion aqui com a gente. Continue com a gente e preste atenção no que o Molion vai trazer de informação para o clima na próxima safra. Daqui a pouco a gente volta.